Isso aí, você está escutando o programa mais leve do rádio. Agora temos uma entrevista bem interessante, que tem a ver com a pergunta do dia. Recebemos aqui o psicólogo Héctor Nievas, que também é ouvinte do Band News Happy Hour. Muito obrigado pela sua audiência.
E que hoje está bem feliz com o Uruguai, 3-0 sobre a Rússia. Nasceu por lá, esse Nievas não está perdido. Boa tarde.
Boa tarde, obrigado Ico, Sabrina. Então, eu estava comentando antes, né? Esse horário de vocês, esse programa, ele tem um efeito terapêutico, na verdade, na audiência. Porque a gente está aí no estresse, né? Imagina esse dia, chuva, trânsito, e essa quebradinha, esse momento descontraído é muito bom. Mas a pergunta é muito pertinente, né? Da procrastinação. Eu diria assim,
nossa,
quem nunca, né?
Quem nunca. Aliás, deixa eu reforçar já para quem vai chegando à audiência agora do Band News Happy Hour, quem está chegando para o nosso Happy Hour de segunda, o nosso WhatsApp 994110993. E a pergunta do dia é a seguinte: qual a distração ou a desculpa mais comum para adiar os seus projetos? Conte pra gente, se não quiser entrar em detalhes, tudo bem. Mas se for internet, por exemplo, nos conta quanto tempo gasta lá por dia. A gente fica curioso daí, falando aqui, outros podem também se identificar. Então mande aqui para 994110993, mesmo canal, para fazer perguntas aqui ao nosso entrevistado.
Eu acho que redes sociais realmente líder de audiência. O que o senhor acha?
Ah, com certeza, hoje em dia é um dos... Digamos assim, maiores tentações ou distrações que as pessoas estão expostas, né? A questão toda é, a tecnologia ela veio para ajudar, mas também o uso dela, na verdade, que prejudica, né? Como ela oferece uma satisfação imediata, uma recompensa imediata, ela acaba sendo a saída mais fácil para a gente se desviar. Enquanto que as coisas que precisam ser feitas, elas exigem esforço, elas têm mais empenho, então a gente vai sempre a tendência natural ir para o mais fácil.
Eu ia perguntar já para começar esse assunto, até porque né, trabalharam em clínica, ainda trabalham e ouvem os relatos, se estamos procrastinando mais do que antes, se percebe isso?
Eu acho que sim, pela questão do meio que nos impõe muita mais distração, muito mais, como eu digo assim, chance da gente agarrar aquilo para se desviar. Porque existe, como eu falei antes, existe uma tendência natural da gente, do cérebro, ir para a economia de energia, para o lado do menor esforço. Então, muitas vezes o pessoal fala, ah, porque eu sou preguiçoso, eu procrastino. Na verdade, preguiça talvez não seria a melhor palavra, mas sim, o cérebro ele é econômico, ele é avarento. Então, ele tende a fazer tudo que gaste menos energia.
Ficar na zona de conforto ali.
Exato.
Adorei essa definição.
Porque, exatamente, então a gente tem uma amiga que fala assim, ah, eu gosto da frase avareza cognitiva em lugar de preguiça, porque preguiça é um termo muito...
Lá vou né? eu.
Avareza cognitiva.
Lá vou eu pro meu caderninho, agora, avareza cognitiva.
Muitas pessoas pensam, né, tá certo, eu vou fazer agora o que eu tenho que fazer, mas antes eu só vou ver quantos likes mais eu ganhei. Começa a se distrair, gente, é um perigo isso, é um perigo, é um perigo.
Sim. Mas então o Héctor está aqui como uma referência para tentar nos ajudar a sair exatamente dessa postura, ou pelo menos enfrentar o nosso cérebro avarento. Uhum. Inclusive tem um livro junto com a Simone Gross, que é Máxima Performance em 12 Passos. Eu até brinquei com ele aqui fora do ar, que ele disse, teremos que fazer a máxima performance em 12 minutos, ao menos agora.
Qual dica que né? pode dar?
Então, qual é o primeiro passo para sair dessa avareza toda?
Então, a questão toda, a performance em 12 passos, na verdade, por trás, ela tem uma temática muito importante, que é o gerenciamento da força de vontade, que é o que a gente precisa para poder tocar as coisas que são de médio e longo prazo, que exigem esforço. Então, por exemplo, assim, a gente precisa ter força de vontade para resistir ao celular, ao seriado, as coisas que vão nos desviando, né? Então, a força de vontade é algo que pode se desenvolver. Mas para isso é preciso um passinho antes, que é aumentar a autoconsciência. Do tipo, estar consciente das coisas, identificar essas coisas. Senão a gente entra no automático, entra o ambiente, a vida nos leva e a gente não tem poucos momentos de consciência.
A tomada então, de decisão,
exatamente,
né?
Exatamente. Para a gente poder modificar algo, a gente tem que estar consciente daquilo. Então, o primeiro passo é aumentar a autoconsciência.
Dado este passinho, como é que se avança?
Então, daí a gente tem algumas estratégias ou cuidados em aspectos que podem reforçar nossa força de vontade. Desde coisas, por exemplo, que... por exemplo, a gente estava falando dos celulares, né? Tem pessoas, por exemplo, estudantes que sabem que se eles ficarem com o celular perto, eles não vão conseguir estudar. Então, o que, que eles fazem? Eles botam o celular numa outra sala, pedem para uma outra pessoa, enfim, guardar, me devolve daqui a 2 horas, porque eles estão sabendo que aquilo é uma tentação que não vale o esforço que vai ter para resistir àquilo. Então, é melhor ser preventivo, do tipo, né?
Ou até mesmo conversar. Eu noto como a criançada, Sabrina, que tem filhos em casa também, eu tenho um menino de 9 anos, como dispersa, né? Dispersa totalmente a atenção. Eu tô aderindo lá em casa agora, quando saímos para jantar, a gente não está mais levando o iPad. Quando ele era bem pequenininho, a gente levava até por uma questão dele se distrair, a gente poder tomar um vinho e conversar. Só que agora ele está com 9, 10 anos, eu quero conversar com ele, eu quero saber o que, que ele pensa. E a gente não levando o iPad para o restaurante, como dá tempo de conversar com o filho? É incrível isso, né?
Agora, eu estou olhando o título do livro aqui, Máxima Performance. Máxima Performance, máxima. É o mesmo que alta performance?
Tem a mesma ideia, mas a questão que a gente trabalha bastante é o conceito de melhor performance, mas com equilíbrio, porque às vezes a gente está com, carrega nesse título desempenho, é algo com produção, fazer, mas isso não é a melhor maneira. A melhor maneira é a gente conseguir fazer o que tem que ser feito com equilíbrio.
Porque até esses dias eu parei na frente de uma vitrine e daqui a pouco me chamou a atenção assim, a quantidade de títulos de alta performance. Uhum. E num dado momento fiquei me perguntando, a gente aguenta tanta alta performance? Alta performance dentro de casa, alta performance na educação, no desempenho profissional.
E até mesmo no amor em casa, alta performance para ter.
É tudo exigência, isso só aumenta a pressão, o estresse. Por isso que eu fiz questão de ressaltar que máxima performance é algo com equilíbrio. Não é algo que vai nos colocar mais pressão ainda. Nessa questão de desempenho, de fazer melhor sempre, enfim, todo o sistema que nós estamos nos leva para esse caminho. Mas a gente tem que fazer alguma quebra nesse mecanismo para a gente poder restabelecer um equilíbrio que é natural, interno, que é que a gente chama de homeostase. O nosso sistema trabalha num equilíbrio natural, só que o meio, as coisas, fazem da gente sair desse equilíbrio. Então, o que a gente tem que fazer é o caminho de volta, é tentar trazer o que é natural da gente, é o equilíbrio.
Acho que esse equilíbrio é exatamente o desafio, né? Porque ao mesmo tempo que a gente falou assim, qual é a distração, a desculpa mais comum para adiar os seus projetos? Porque de repente a pessoa está lá estudando muito para um concurso, digamos. Aí, pô, mas eu mereço parar um pouquinho para ver a minha rede social. Eu mereço parar para comer um bolo bem gostoso. Então, as compensações para tentar chegar no equilíbrio. O problema é quando fica mais na compensação, né?
Quando chega a ser uma fuga, na verdade,
a
do
fuga,
que...
Né? É difícil de reconhecer isso.
E o título do livro, Máxima Performance em 12 Passos. Tem como falar rapidamente esses 12 passos? Eu não preciso explicar todos, mas só quais são esses,
tem como
esses passos.
Na verdade... Ele foi feito em 12 passos de uma forma didática até para essa questão, vamos supor, se a gente coloca tudo que é meta grande, ela tende a primeira reação que a gente tem é reação de ameaça, de medo sobre aquilo que é grande. Então, a melhor estratégia é dividir ela em pequenos passos ou submetas, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui uma coisa que a gente chama de, que é o domar o macaco. O que seria domar o macaco? É tipo, dar uma atenção, uma forma da gente poder filtrar todos os pensamentos que ficam nos atordoando, né? Que nos atrapalham.
A gente controla um, vem outro, controla um, vem
isso,
outro.
É isso, é uma sequência, é uma cadeia que às vezes se leva tiramente para o lado negativo.
Esse é o primeiro negativo. Passo.
E isso aqui, ele tem a ver com a nossa capacidade de se dar conta, de raciocínio, de tomar a decisão. E existe uma técnica muito importante, muito interessante para a gente chegar nisso, que tem a ver com equilíbrio, tem a ver com domar esse macaco, que
aí
é a técnica da respiração. O segundo é definir pequenos objetivos, que é o que a gente está falando agora. Se tem alguma coisa grande que é desafiadora, vamos dividir em pequenos passos.
A gente vai ter que só mencionar aqui para provocar os ouvintes.
É.
Terceiro passo, respirar.
Que eu acho essencial para poder ter esse equilíbrio.
Quarto passo, identificar as forças. Quinto passo, encarar a travessia.
Olha só.
Sexto passo, qual a finalidade de fazer a travessia? Sétimo passo, identifique seus valores mais profundos. Oitavo passo, pagar o preço. Não tem nada de sacrifício. Nono passo, acreditar e ser otimista. Décimo passo, respeitar o orçamento. É o orçamento que
energético,
sentido...
Nosso orçamento de força de vontade.
Só queria saber se era no sentido monetário ou era força de vontade. Décimo primeiro passo, diminuir gastos e investir também de energia.
Isso.
E o 12º passo, tenha um propósito.
Aí sim é interessante. Mas olha, as pessoas que quiserem encontrar esse livro, como fazem?
No nosso site tem as indicações, né, para a gente poder, que eles podem acessar.
Pode falar aí.
É no www.maximaperformance.com.br.
Já respondendo aqui a Rosane, do Jardim Botânico, que estava exatamente perguntando isso. Já está, então, disponível, Rosane.
Isso aí, vamos agradecer a presença do nosso entrevistado. Com certeza deve voltar ainda, porque esse assunto é bem interessante.
Vamos falar passo a passo isso ainda no futuro.
Inclusive para gerenciamento de estresse, que é uma coisa que nos pega bastante, né?
Muito obrigada pela sua vinda aqui.